O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Alexandre Costa. Tarde para você, ligado aqui na Rádio Jornal, começa o assunto é futebol, segundo tempo, na Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina e você na internet também através do radiojornal.com.br e o aplicativo da Rádio Jornal em plataformas iOS e Android, se você não tem ainda pode baixá-lo, está disponível na sua loja de aplicativos, você nos ouve o tempo todo em qualquer parte do mundo. O programa tem os trabalhos técnicos do José Roberto Camutanga e do Edilson Lima. Estamos juntos aqui na Rádio Jornal, no assunto é futebol, segundo tempo, abraçando conosco o Roberto Queiroz, o Ralf de Carvalho, né? Tá com a gente também, e já o Thiago Moraes para a gente fazer o programa. Tudo bom, Ralf? Boa tarde.
Boa tarde, Alexandre. E ripa na chulipa.
E ripa na chulipa. Roberto Queiroz, você tá bem, né, Roberto?
Estamos aqui na luta, aposto sempre, o negócio é trabalhar.
É importante. Vamos falar aqui de América Mineiro e Náutico, esse jogo programado aí pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro, trazendo às 19h15 essa partida contra o time do Lisca Lorenzi. O Antônio passava há pouco aqui no assunto, é futebol primeiro tempo. O Lisca não tem muitos números satisfatórios contra a equipe alvirrubra. E, obviamente, o América hoje fora desse G4 da Série B. É o sexto colocado, tem 23 pontos, enquanto que o Náutico, todo mundo esperava aquela partida difícil, né, contra o Paraná, mas aí hoje ocupa a 13ª posição com 15 pontos ganhos. Ah, Ralf, eu sei que a pergunta é até meio que cansativa, mas vou ter que fazê-la para você. O que você espera, francamente, hoje de América Mineiro e Náutico, esse jogo fora de casa, 7h15 da noite, na rodada 15 da Série B, Ralf de Carvalho?
Olha, o América é favorito, mas eu espero o encontro do Náutico com um bom futebol. O Gilson Kleina contra o Paraná já tentou, e hoje ele deve repetir o time com o propósito de jogar melhor do que jogou. Quer dizer, consertar os prováveis erros ocorridos na partida com o Paraná. Isso ele teve tempo de conversar com o grupo, treinar e principalmente conversar, porque numa dinâmica de grupo se resolve, o jogador opina, o técnico fala, o vídeo mostra o defeito do último jogo e às vezes é assim que faz evoluir. Porque, no meu entender, o Náutico jogou com um volante só contra o Paraná e de certa maneira percebeu que continuava com a saída de jogo ruim. O zagueiro tentando fazer a transição entregava a bola. O volante, que era o Matheus Trindade, que vai ser o de hoje também, a primeira bola que ele pegou, ele errou e deixou municiado o ataque do Paraná. Aí o Náutico passou a usar o recuo de Dudu para vir buscar o jogo e do Rui. O que aconteceu? E o Náutico usou 5 jogadores que dava a ele uma característica ofensiva e usou pelo menos 2 para voltar, para apanhar o jogo, para poder ter uma saída melhor. E é verdade que isso aconteceu no primeiro tempo e a saída do Náutico melhorou com o Dudu voltando. Só que o Dudu não teve condição física nem o Rui para aguentar. A gente viu que os dois abriram o bico no segundo tempo. Então, para se fazer um jogo equilibrado, a coisa ou tem um preparo físico exuberante para todo mundo, ou tem que estruturar que cada um faça a sua função. O volante tem que saber sair jogando, o lateral tem que saber sair jogando, que é para começar a transição para a bola chegar no ataque. Então, isso, esse é o trabalho do técnico Gilson Kleina agora. Mas, como a gente viu o jogo do Paraná, muita gente disse, foi um jogo bom. Bom por quê? Bom em relação aos dois anteriores que foram péssimos contra o Confiança e contra o Cuiabá. Aí sim, o do Paraná foi melhor. Mas no todo, em 90 minutos, o Náutico deixou muito a desejar no jogo contra o Paraná, apesar de que o empate pode ser considerado fora de casa até um bom resultado. Mas nesse aspecto também, o Náutico está a 8 pontos do G4. Porque o quarto colocado do G4 tem 23 pontos. Pontuação que o América tem. A América está com pontuação do G4, embora seja sexto colocado. E o Náutico está próximo, ali debaixo, da zona perigosa, como dizia Vanderlei Luxemburgo. Então, isso significa dizer que ele precisa ganhar. O Náutico, para entrar no G4, e até Alexandre, o Roberto, todo mundo, no meu entender, até entrar no G4, a gente não pode dizer que o Náutico vai para a primeira divisão ainda esse ano. Ele tem que primeiro entrar no G4 para convencer a gente. E para entrar no G4 precisa de 3 partidas, 3 vitórias seguidas. Porque se tiver um hiato, ganhar uma, empatar, perder outra, aí certamente o pelotão de trás pode atropelar. Então o Náutico está numa situação que ele precisa ganhar, ganhar e ganhar. Nós estamos torcendo para que isso aconteça diante do América. Mas reconheço que o América tem uma vitória fora de casa contra o Vitória da Bahia, está muito fortalecido para o jogo de hoje. E espero que o Náutico surpreenda com um bom futebol que não jogou ainda.
Olha, Roberto, tem um meio campo aqui diferente, essa equipe do Gilson Kleina, o Ralf já colocou alguns detalhes também, tendo ali o Matheus Trindade, foi um cara não muito ovacionado no último jogo, Dudu, aí vem Jean Carlos, o meio já é um pouco mais potente, né? Porque tem o Jean Carlos, o Rui, essa grande aposta aí pra... Não diria nem aposta, né? O cara que é indispensável, logicamente, onde joga, mas não estava sendo aproveitado onde estava e, obviamente, agradeceu até as chances que teve, que vai ganhando nessa equipe alvirrubra. O Thiago, que é sempre uma grande expectativa também, e o Chiesa, estando ali no sistema de ataque, um atleta apostado também, muito apostado, desde o início da temporada. O que é que você espera então, Roberto? Um time diferente, um time mais competitivo, diferente do que jogou contra o Paraná, embora surpreendeu alguns ali, porque alguns apostavam que ele nem passasse pela equipe do Paraná, guardando as devidas dificuldades também na partida. E hoje contra o América Mineiro, esse time é o verrubro, hein, Roberto?
O que dá entrosamento a um time é a repetição. É a repetição dos jogos com o mesmo time quando for possível. Então eu estou esperando que o técnico mantenha o mesmo time que jogou contra o time do Paraná, porque o resultado do Paraná, ele foi um bom resultado, um empate poderia ser melhor. Claro, a vitória seria melhor, mas o empate ele não foi tão bom, porque o Náutico empatou muito dentro de casa e perdeu dentro de casa para o time do Confiança. Enfim, se o Náutico tivesse ganhando Confiança, já estaria com 3 pontos a mais. Ou se não tivesse empatado jogos dentro de casa, talvez estivesse aí com mais 5 pontos. Aí o resultado do Paraná teria sido bom, porque o Paraná é um time que está brigando lá em cima. Mas eu espero que o time repetido tenha mais entrosamento do que teve no jogo passado diante do Paraná. Eu acho que esse meio-campo deu uma melhorada no time. Nunca vi o Náutico atacar tanto. Tá certo que foi apenas no primeiro tempo, no segundo tempo diminuiu bastante. Mas no primeiro tempo eu não vi.
Porque o meio-campo correu muito no primeiro tempo. Vindo buscar o jogo.
Um jogo com Confiança foi aquela coisa, um jogo amarrado, não chutava gol, aquela coisa de dar dó. O time do Náutico com Confiança e acabou perdendo e mereceu perder até com um placar maior, um 2-0, talvez fosse o melhor placar para a equipe do Confiança, mas melhorou contra o time do Paraná, me surpreendeu. O time atacou, começou em cima, chutou, obrigou o goleiro a fazer umas 3 defesas boas. Agora, eu acho que tem que melhorar, o Chiesa tem que melhorar, o Chiesa joga mais do que jogou ou do que está jogando. Quer dizer, a gente não faz tempo que não vê o Chiesa, né? Porque ele ficou muito tempo lá no banco do Vitória, foi do Fortaleza que ele veio pra cá.
Fortaleza,
depois, do Fortaleza, não jogava e tal. A gente não viu o Chiesa jogar, mas a gente lembra do Chiesa matador. Chiesa que brincou, ele tava lá fazendo. Então é preciso que ele jogue mais, que ele tenha mais presença para chutar as bolas que sobrarem ali e chutar forte, né? Peteleco, não. Então o Chiesa precisa melhorar, entendeu? E o entrosamento, eu acredito que um segundo jogo com o repeteco do time, acho que vai melhorar. Eu achei que o time do Náutico jogou contra o time do Paraná, pelo menos no primeiro tempo, o que não jogou nas outras partidas. Eu vou torcer para isso. Agora, Para chegar à primeira divisão é outra história. Eu estou torcendo é que o Náutico ganhe aí os pontos suficientes para se manter na primeira divisão. Aliás, na segunda divisão.
Na Série B.
Na Série B.
Olha, o Gabriel, Antônio Gabriel, fez um trabalho muito bom com o pessoal do jornal, levantando os poucos clubes que nessa etapa do campeonato, com a posição que o Náutico está, com o mesmo número de pontos, poucos chegaram à classificação para a primeira divisão. Então, eu espero que o Náutico se inclua entre os poucos, mas tem que triplicar ou quadruplicar o rendimento que tem até agora.
Com esse time aí, eu não acredito, não. O Náutico tem muitos defeitos ainda.
Quem tem que acreditar não sou eu nem você. Quem tem que nos fazer acreditar é o Náutico.
É verdade.
O Náutico, até agora,
aliás,
a gente diz sempre, toda vez que você pergunta a alguém, diz o Náutico precisa melhorar. Então, se o Náutico precisa melhorar, é porque não está melhorado, não está bom. Então, é isso que a gente espera.
Naqueles 15 minutos lá do segundo tempo, até apagar a luz, o Paraná quase faz uns 2 gols. Porque o time já teve uma queda.
Eu acho que o apagão ajudou.
Ajudou, com certeza.
O apagão ajudou.
Ajudou, porque o time do Paraná deu uma esfriada, entendeu? E o jogo foi recomeçado ali com os dois meio frios. Eu acho que ajudou. Agora, é isso que eu estou dizendo. Com esse time que está aí, a gente tem muitos defeitos na defesa, entendeu? Os zagueiros indecisos em muitas bolas ali dentro da área. Tem que melhorar. O Náutico tem que se reforçar mais se quiser tentar chegar entre os quatro, brigar. Não é a gente não pode dizer que vai chegar, contratar aí uns 3 e vai chegar. Não. Tem que contratar uns 3, entendeu? Pra brigar lá em cima, pra brigar pra chegar. Com esse time, na minha opinião, não chega, não.
Olha, eu tava até ouvindo uma análise sua, Ralf, na questão aí do Gilson Kleina. E aquela observação de que o Kleina, quando ele não vê um time alavancando, né? Não dando resultados, testando aí peças, fazendo modificações, variações táticas, mas quando ele não identifica essa evolução, ele meio que desanima, né? Fica meio desmotivado. Não queremos dizer que, obviamente, ele vá deixar a equipe alvirrubra a essa altura. Mas o perfil dele não é de ficar só olhando e esperando a queda, né, Ralf? A gente até comentava isso aqui fora do microfone da Rádio Jornal. E eu acho que é mais ou menos aí a linha de trabalho do Gilson Kleina, né, Ralf?
Olha, um conhecido, amigo, que conhece Gilson Kleina de perto, o seu trabalho, disse, olha, o Gilson Kleina, ele... quando o negócio está dando muito trabalho, ele desiste. Quer dizer, eu digo, não, ele não vai ir. Chegou outro dia, não vai deixar o Clube Náutico Taquari, porque está difícil, né?
Ralf, o problema é porque ele, quando chegou, esse time já estava aí, os jogadores já estavam aí, as contratações indicadas pelo Dalpozo, era outro treinador que recebeu total e plena confiança, entendeu? Aí o cara pega o trabalho do outro, e eu vi esse desânimo dele quando terminou o jogo contra o Cuiabá, que o Náutico foi engolido pelo time do Cuiabá. E agora, no jogo com confiança, aí foi que ele ficou com a cara aquela cabeça baixa, assim, de quem tá pensando. Onde amarrei meu jegue? Onde amarrei meu jegue?
Mas eu acho que ele tem um compromisso com o Náutico. E eu acho que ele vai cumprir o contrato. O que precisa é a direção desembolsar mais alguma coisa para completar o time. Ele deve estar dando indicações e esperando a chegada dos jogadores. E treinador é assim, se pedir e os jogadores não forem contratados, ele acaba indo embora. Isso aconteceu até com o Santa Cruz, porque eu tenho a impressão que...
E o clube também faz a mesma coisa, né? Quando o treinador pede, contrata e vem e não dá resultado.
No caso do Itamar Schulli, eu tenho a impressão que o Itamar cansou de pedir e foi embora. Depois que o cara sai, aí começam a chegar os reforços que ele tinha pedido.
Vai herdar
nada,
né?
Isso já aconteceu em vários clubes. É um negócio interessante.
Estavam querendo se livrar dele, né? Estavam querendo se livrar dele.
É verdade. O Roberto vai estar nesse jogo, né, Roberto? Hoje vai ter apagão não, viu, Roberto? Pode ficar
perto.
Vai estar apagão não.
Náutico e América, vamos sim.
Tá certo. 19h15.
Se tiver, a gente conversa.
Tranquilo. E vai estar ao lado do Edinaldo Santos, do Ralf de Carvalho, o Antônio Gabriel e o Marcelo Araújo.
Mas se tiver apagão, a gente vai detectar o pé frio. para poder só transmitir de tarde.
É sério? Rapaz, não esperava essa não. Tá bom. Vamos pro intervalo, a gente volta já já para falar da seleção que joga hoje também. Abre, na verdade, a caminhada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022 do Qatar. Esse jogo acontece às 21h30. Vamos falar do jogo do Brasil. Seleção brasileira joga hoje. Tem a dúvida ainda sobre o Neymar, se vai entrar em campo ou não, vai passar por aquela avaliação física. O Wellington Campos falava sobre esse assunto aqui na Rádio Jornal, no Assunto é Futebol. E o Brasil entra hoje nessa primeira partida, às 21h30, na Arena do Corinthians, contra a equipe da Bolívia. Brasil e Bolívia, portanto, para este jogo das 21h30. Esse jogo você vai ouvir com Haroldo Costa, comentários do Marcel Júnior, Carlyle Paes Barreto, reportagens do João Vitor e no plantão de esportes o nosso Marcelo Araújo, 21h30, depois do jogo do Náutico. Aí o futebol não para, sextou pro futebol, né? Sexta-feira de muito futebol. Ô Ralf, o Brasil tem aqui, com essa seleção do Tite, já as peças colocadas, já indicadas também pelo técnico na coletiva, o João esteve participando. Aí temos aqui o Everton, a dupla de zaga, Thiago Silva e Marquinhos, na direita Danilo, na esquerda Renan Lodi, o Casemiro, esse aí eu diria que tem muito espaço na seleção do Tite, o Douglas Luiz, no meio o Neymar ou o Everton Ribeiro, que aí depende muito da avaliação física, como dissemos aqui, do Neymar. Felipe Coutinho, ganhando força na seleção mais uma vez. O outro Everton, né, que é o Cebolinha. E o Roberto Firmino, ali no setor de ataque. O que é que você espera, Ralf, dessa seleção contra a Bolívia nesse início de caminhada? Aliás, Ralf, esse jogo seria aqui em Pernambuco, né? Depois houve a modificação por parte da FIFA, com a CBF lá organizando, portanto, a Arena do Corinthians, né, Ralf de Carvalho?
É verdade. A novidade é Douglas Luiz, né?
Sim.
Porque ele foi convocado e Arthur, que era quem fazia essa posição ao lado do Casemiro, Arthur não foi sequer convocado. Então, a única novidade é essa. Mas acho que para ganhar hoje do time do Bolívia, da Bolívia, da seleção da Bolívia, poderia até descansar o Neymar, dar mais tempo para ele. Porque veja só, qual é o conceito que você faz do adversário do Brasil? A seleção boliviana, o técnico disse que não vai colocar em campo a força máxima. Deixou lá na Bolívia, lá em La Paz, os convocados que estavam jogando no exterior. Esses atletas ficaram treinando lá em La Paz. E ainda houve o episódio que todo mundo sabe, que os clubes Bolívar e o Jorge Wisterman, esses dois que participam de Libertadores, pediram para que os seus jogadores não fossem convocados. E recentemente o Oriente Petroleiro também foi na concentração e tirou os três jogadores que tinha lá para poder participar do chamado Campeonato Federal, o Campeonato Nacional. Então a gente vê que essa seleção não está com o seu poder máximo de fogo, apesar de que convocou 34 jogadores, o técnico que tem o nome de César Farias, ele convocou 34 jogadores e tem 2 meses fazendo esse trabalho para esse início de eliminatórias. Ninguém teve esse tempo, mas não adianta ter tempo sem ter o jogador certo, que eu acho que foi o que aconteceu com ele, com a seleção da Bolívia. A Bolívia está em crise. A grande verdade é que, inclusive, o presidente da federação de lá, da CBF de lá, é o vice, porque o titular teve o problema da Covid. Então, o vice-presidente. Só que o vice não é aceito pelos clubes, são 16 clubes grandes, só 8 que admitem e aceitam ele como presidente da federação, ele assumiu como vice. Então, a Bolívia vem cheia desses problemas e dentro de campo nós vamos imaginar que isso se reflita. Daí porque esse primeiro jogo não nos assusta. Mas pelo que a gente viu ontem, se a seleção de Tite fizer uma demonstração boa, engrenar, porque também teve pouco tempo para treinar, o último jogo da seleção brasileira, se não estou enganado, foi em novembro do ano passado, e se essa seleção engrenar, vai ser uma eliminatória parecida com aquela para a Copa da Rússia. Ou seja, que o Brasil vai chegar na frente, porque o Brasil continua favorito, Alexandre.
Ô Roberto, a seleção boliviana tem um monte de desfalque. o Adrian Rossino, Luiz Aquim, Diego Berrarano, Victor Ábrego, Ervin Saavedra, Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce, Gilbert Álvares, Ronaldo Sanches, Fred Roca, Matheus Ock e Raumeco Edjar. 12 atletas. O técnico não vai poder contar, como disse o Ralf de Carvalho, técnico o César Farias da seleção boliviana. Vai facilitar para a seleção aqui esse início de caminhada, Roberto?
Rapaz, com todos os titulares, eu estava calculando assim, mais ou menos, um placar de 5-0.
Nossa!
Mas com esses desfalques, eu acho que vai para uns 8 ou 9, viu? Estou apostando que o Brasil ganha
a seleção. Não exagere, que todo mundo sabe fazer duas linhas de quatro, viu?
A seleção de Tite, melhor treinador brasileiro, entendeu? Tá. Essa seleção hoje mete uns 8-0.
Você é fã do Tite também, Roberto?
Não, eu acho ele um bom treinador. Ele teve erro na Copa do Mundo, entendeu? Não percebeu aquele contra-ataque mortal da Bélgica. Teve erro. O Brasil saiu. Eu acho que o Brasil deveria ter continuado na Copa. Devia ter passado. Tinha time para passar pela Bélgica.
Sim.
Teve essa falha. Mas ele é um treinador bom. Acho que ele é bom treinador. Entendeu? Nós já tivemos cada bala comandando a seleção brasileira para completar o de 2014, que mesmo tendo sido campeão em 2002, mas pelo amor de Deus, leva 7. Esse aí, meu amigo, estão dizendo que ele deu uma estudada agora, tá doido para ser contratado pelo Corinthians, viu? O Filipão.
Sério?
Diz que estudou, se reciclou e tá pronto para voltar a trabalhar.
Agora, pior que o Roberto tá falando aí, viu, Ralf? Faz total sentido, porque o Filipão, se a gente observar, né? De lá pra cá, o que foi construído na carreira dele? É um queima treinador danado à seleção. Se você não tem bons resultados e acontece um desastre desse aí de tomar 7 da Alemanha, fica marcado pra um bom tempo na história ou até estraga a carreira do cara, né, Ralf?
E Dunga, e Dunga, é verdade. E Dunga.
Ah, esse aí tá difícil, né? O Dunga tá. Mas ele fala, ele tá estudando, viu, Roberto? Tá estudando
pra acrescentar.
Bastante.
Eu acho que o melhor treinador no Brasil é Tite. Se não for Tite, não adianta ir buscar Renato Gaúcho e buscar outro treinador. Aí tem que ser o estrangeiro. E aí, pela ordem dos
também
estrangeiros.
Acho, também acho, concordo com você.
Pois é, um é Pepe Guardiola. Esse eu imaginei que seria o cara para substituir Filipão depois do 7-1. Mas fizeram um movimento tão grande que o Pepe Guardiola disse que até que não estava se oferecendo. E o outro treinador está dentro do Brasil. Já dirigiu a seleção do Chile, ganhou Copa América com a seleção do Chile, fez um trabalho muito bom, o Chile até então não existia, ele botou o Chile no mercado, que é o treinador atual do Atlético Mineiro, o Sampaoli. O Sampaoli é diferente.
Deixa eu colocar só um detalhezinho aí. Eu acho também que ele é um treinador que poderia dar uma mexida caso o Tite saísse. Mas ele, na minha opinião, eu estive pensando o seguinte, ele não se daria bem com as estrelas milionárias, não, viu? São muitos milionários, estrelas na Europa, e o estilo dele de ficar gritando ali da beira do gramado, agitando, eu tenho a impressão que os caras derrubavam ele rapidinho, viu?
Pode ser, mas aí não era o treinador.
Não,
era o complô.
É o jeito dele, né? É o jeito dele.
Agora, ele dirigiu seleção e grandes jogadores na história dele.
Mas
e quando
não
ele
sabe
aponta
esses jogadores brasileiros como são, Ralf?
Não tenha dúvida, mas eu acho que eles se amoldariam. Que o jogador também sabe que o sucesso dele na seleção faz ele ganhar mais dinheiro, aumenta o valor dele no mercado. E eles sabem que o Sampaoli é assim, com aquele jeito meio lisca, doidado, mas no fundo é um profundo treinador, um profundo conhecedor, um baita treinador, como dizem os paulistas. Então, o jogador acaba se amoldando. Outra coisa, ele só indica jogador de velocidade, que tem qualidade, e jogador que come grama, que gosta de jogar. Então, eu acho que o Sampaoli seria O outro lado, não é um treinador comum, é um treinador com essas características. Agora, o primeiro da lista seria, depois do Tite, um Pepe Guardiola, e não outro treinador do futebol brasileiro.
Pois bem, eu tenho mais um intervalo aqui para fazer. Ralf, quer arriscar um placar para hoje? O Roberto falou que vai, o Brasil faz uns 8 aí, Ralf.
Não, eu ficaria satisfeito.
8-0, não é a 1, não, é a 0.
8-0. Eu ficaria satisfeito com um 3-0. Jogando sem Neymar, até poupando Neymar. É para dar uma chance para o Everton Ribeiro, que eu acho que é um jogador.
Se Neymar entrar, vai ser
uns 10. E acho que é um jogador que está pedindo passagem no Flamengo. Então a gente vai ver na seleção brasileira. Então, eu vejo o Brasil como amplo favorito no jogo de hoje. Eu vejo o Brasil como favorito nas eliminatórias em todo o continente sul-americano. Pode não ter grandes diferenças, porque essa pandemia, às vezes, faz a gente queimar a língua pelo tempo de preparação e pelas condições dos jogadores na hora que eles vão servir a seleção.
Ô, Ralf, você falou aí no Arthur, e o nosso Pedro Alves, do Jornal do Comércio e do blog do Torcedor, lembra aqui o seguinte: o Arthur, ele não foi convocado, porque ele não está jogando, né? Está jogando pouco, na verdade. Desde o embrólio lá na saída do Barcelona, ele fez uma confusão danada, se envolveu também em algumas coisas ruins na madrugada lá da Espanha.
Ele nem foi convocado, o Tito passou por cima.
Exatamente, aí ele só jogou uma vez com a Juventus, né? Do dia 28 para cá, ele só fez uma partida. Aí o Douglas Luiz foi chamado, né? Porque o Arthur fez besteira lá na sequência da carreira, um ótimo atleta. Inclusive, eu o vi jogando pela seleção nos jogos. No jogo que ele fez, que eu assisti, ele estava muito bem, fez uma partida muito boa, um cara muito organizado dentro de campo, mas aí meio que se perdeu, né? Quando dá a saída lá do Barcelona para a Juventus, ele andou se metendo lá em alguns imbróglios, tanto financeiro como também no futebol.
E para fechar esse raciocínio sobre os treinadores, eu me sinto satisfeito com o Tite, deixa ele aí, não é o fato de ter errado na Copa, primeira Copa e tudo. Então vamos esperar que o Tite tenha também amadurecido, porque não tem idade para aprender, não. Qualquer tempo, você, se tiver a mente aberta, vai evoluindo. Então eu acho que é o que acontece com o Tite. É o melhor treinador brasileiro. Não tem nem discussão sobre isso.
E outra coisa, pelo menos a seleção não levou de 7, né?
Também tem isso.
Tá certo, perdeu, Roberto. De 2-1, mas 2-1...
Serve como conselho.
Mas rapaz, o Filipão está marcado com um fogo, como aquele ferro de ferraboi. Marcaram na testa dele 7-1. Então, você vê, o Filipão foi campeão do mundo. Foi 2002, né? Ralf, 2002.
Mas, pelo amor de Deus.
Na Ásia. Depois, foi a falta de atitude, Roberto, no banco. Perder da Alemanha até 3-0, ninguém ia cobrar dele.
3-0 até 4-0, rapaz.
É, o placar muito... poderia. Até 3-0. Ele, quando viu... saiu o terceiro gol, ele tinha feito trocas e fechado o time. O Brasil não jogava mais pelo gol, era para não perder de muito. Quer dizer, o técnico tem que fazer isso. Ele ficou lá com aquela cara aberta, assim como que ele perplexo, como o torcedor ficou. Mas ele era o treinador.
Claro, o cara tinha que pensar rapidamente. Aquilo ali não é para ficar olhando para um lado, para o outro. O que é que eu faço? Meu Deus, o que é isso? Foi isso que a gente ficou vendo.
Não é que ele não tenha conhecimento. É porque ele não teve ação. Ele não teve. Se ele fosse bombeiro, o incêndio não se acabava.
É verdade. Caminhando aqui na reta final do assunto é futebol segundo tempo. Falar um pouquinho aqui do Esporte contra o Botafogo no domingo na Ilha do Retiro. E o Santa Cruz contra o time do Paysandu. Esse jogo programado pro Arruda. Santa Cruz mais cedo, né? Joga às 18 horas no Arruda contra o Paysandu. E às 18h15 o Esporte contra o Botafogo. Começar aqui pelo Esporte rapidinho, Ralf. Botafogo vem de uma vitória contra o Palmeiras, 2-1. O Sport vem dos 3-0 contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Acha que o Sport reabilita-se contra o Botafogo, Ralf?
Acho que ganha. O trabalho do Jair, hoje, o jogo com o Flamengo, a gente não pode considerar. Eu gozado ontem aqui, com o Haroldo aí, a gente estava exatamente falando no campeonato do Esporte. Qual é o campeonato do Esporte? O Esporte, ele joga com o Flamengo, com o Palmeiras, eventualmente pode ganhar, com o Palmeiras empatou. aqui e ali pode ganhar de um time desse, mas o campeonato do esporte é com o Atlético do Paraná, Fortaleza, Ceará, Goiás, Bahia, Atlético de Goiás, Botafogo do Rio, Curitiba e Bragantino. E em cima desses adversários, sabe-se que o futebol tem três resultados, mas a proposta é que o esporte vença qualquer um desses. Os outros, a gente sempre coloca que se um empate fora de casa e se uma vitória, então, fica extraordinária, se valoriza muito isso. Então, eu acho que se o esporte ficar acima de quatro desses aqui, o esporte já vai permanecer dentro da competição. Se ele ficar a cinco desses aqui, ele já está quase pegando uma Sul-Americana. Se ele ficar a seis, quer dizer, os seis abaixo dele, até a 20ª posição, ele já pega a Sul-Americana. E daí vai. Então, e o esporte é quem está nos transmitindo essa possibilidade, porque a equipe chegou a jogar um futebol equilibrado com o Flamengo no primeiro tempo, mas a gente sabe a diferença técnica. Então, vamos colocar esse jogo de lado. O Sport vinha com três vitórias consecutivas, muito boas. Eu acho que isso referendou e vai me fazer falar o que eu vou falar aqui agora. O Sport precisa contratar para o time ficar bom na Série A, para disputar o campeonato que ele quer, um campeonato para a Sul-Americana. Não é para Libertadores, nem para defender o título. Isso é outra conversa. Então é o seguinte, ele precisa investir no lateral esquerdo, porque eu acho que o Sander já está no limite dele e não é limite de Série A.
Já está contratado o lateral esquerdo.
Já, né?
Já.
Já.
É Tavares, pronto. Não sei o que, Tavares, vem de São Paulo.
Júnior Tavares, né?
Júnior Tavares. Né? É. Então, o Igor já deu essa informação, né?
Já.
É quando o Igor dá, tempo. É cravado. Então, você nota o seguinte, o Sport já resolveu, em parte, falta o cara jogar, esse problema aí. O outro é fazer o Thiago Neves melhorar um pouco para chegar no patamar que o consagrou no futebol. Porque no esporte, o Thiago Neves ainda não jogou a bola que a gente espera que ele jogue. Então o esporte vai se equilibrar. O resto é questão de pernas para poder dosar e ter 90 minutos com futebol equilibrado. Ou seja, não fazer um bom primeiro tempo correndo e o segundo tempo andando. Recuar no segundo tempo. O trabalho do Jairzinho, do Jair Ventura agora, é encontrar esse equilíbrio para os 90 minutos. Não é equilíbrio na competição, é equilíbrio para os 90 minutos, para o time jogar sem recuar tanto no segundo tempo. Então isso é que está faltando o esporte, o que mostra que o esporte já atingiu um grande progresso, não tenha dúvida. E eu acho que vai vencer domingo a equipe do Botafogo. O Botafogo ganhou do Palmeiras, mas a gente sabe que foi rebolando, viu?
Sim. Ô Roberto, não vai dar tempo de falar aqui mais do jogo do esporte, mas eu queria que você falasse um pouquinho de Santa Cruz e Paysandu também no domingo, 18 horas. Paysandu é o quinto colocado, Santa Cruz tem 18 pontos. Se vencer, vai a 21. Já abre 5 de vantagem contra o Vila Nova. Obviamente, o Vila Nova perdeu o jogo. E o Paysandu fora ali daquela zona classificatória. Santa vence esse jogo, Roberto?
Olha, o Santa empatou lá com o Paysandu. Claro que eu sei que cada jogo é uma história. O jogo dentro de casa, eu acho que o Santa Cruz tem condições de conseguir mais uma vitória. A campanha é muito boa, o time está também levando sorte, porque para ganhar jogo, para se classificar e conseguir o objetivo, também tem que ter um pouquinho de sorte. A bola bate, desvia, entra, vai no outro lado, engana o goleiro, esse tipo de bola. Então o Santa Cruz está tendo sorte também, já virou alguns jogos aí em 3, 4 minutos, como foi o jogo com 13. Enfim, é um jogo equilibrado, a gente não pode dizer que o Santa Cruz já ganhou, não. Não existe o já ganhou. Tem que jogar, acredito que o Santa tem condição de conseguir mais uma vitória para conseguir essa classificação.
Muito bem. Tchau, Ralf, até mais tarde. Roberto também, no jogo do Náutico. A gente aguarda vocês aqui mais tarde, tá bom, Ralf e Roberto?
A gente se encontra pelos céus do Brasil.
Vamos lá.
Boa tarde.
Vamos fechar. O assunto é futebol segundo tempo aqui pela Rádio Jornal, anunciando para mais tarde, 19h15, América Mineiro e Náutico com Roberto Queiroz, a equipe do Escrete de Ouro. E às 21h30 tem o Brasil contra a Bolívia. O Haroldo Costa transmite este jogo aqui na Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br. ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.